Estamos de volta com os 10 mais. Estamos de volta aqui com os 10 mais, aqui na Rádio Arquibancada, né? Uma nova série, um novo programa. Todo mês a gente vai trazer os 10 mais, né, de cada escola, de acordo com a opinião de um torcedor apaixonado. E hoje aqui com a gente, né, comigo e com o Chico Frota aqui participando.
Abrindo os trabalhos.
Abrindo os trabalhos.
Nossa senhora.
Em altíssimo nível. Luiz Carlos Magalhães, né, Chico? O Luiz falava aqui antes do samba de 94, samba da Portela, e você falou também, a gente estava comentando aqui, o que a gente fala fora do ar, então, é muito mais até do que vai ao ar. Da grande fase, né, tanto dos sambas enredo, como também das gravações em 94, né? E a Portela estava muito bem naquela safra, né?
É uma safra de gravações que foram muito bonitas até 1998, né? Combinou com um único disco ao vivo oficial da Liesa, que é o de 98, junto com o disco de Esquenta, disco de bateria, que infelizmente Salgueiro não fez parte de nenhum deles, mas que terminou uma grande fase de gravações na Liesa, Luiz Carlos, que começou exatamente em 92. Se eu não me engano, esse ano, 94, foi 94 e 95. 95, o disco de 95 é fantástico. É fantástico. Você ouve tudo e tem um clima. Eu acredito que isso ainda vai voltar, porque eu sempre sou da teoria, acho que os amigos sabem que eu faço parte da produção do CD do Grupo de Acesso, que eu sempre falo pro pessoal que é muito técnico, que tá trabalhando com a gente. O sambista gosta da coisa quente, gosta do samba quente. O samba quente tem erro, entendeu? O samba quente é pesado. A verdade é essa. Não é aquele negócio certinho do metrônomo. Pum, pum. Tem que estar quente, tem que ouvir tudo. E essa gravação é uma delas, Luiz Carlos.
Eu acho que muito, é um tema que eu gosto muito mesmo, mas eu acho que muito desse peso, é esse peso dessa gravação, porque te remete não só pela excelência musical, a excelência da letra, te remete ao carnaval, você sente o clima do carnaval com o samba, que é dificílimo, que eu acho que é um mérito, é uma dificuldade maior do samba enredo, é transmitir para você o clima do enredo em si. Sinopse. É. O clima que o carnavalesco quer mostrar, o clima que a própria escola quer mostrar, você transmitir isso em samba é muito difícil. Poucas vezes, eu ouso dizer que isso poucas vezes é conseguido.
Uhum.
Nós temos exemplos aí de Kizomba, de Explode Coração, que transmitiu, sei que ninguém previu isso.
Aconteceu, né?
É. Agora, esses dois sambas da Portela, eu acho que eles conseguiram passar esse clima do enredo para tudo, para o público, para todo mundo.
Com certeza.
Pois é, você falou o primeiro, né? Agora quem está ligando agora, qual é o segundo samba que você falou?
Eu faço questão de dizer isso. Eu não, é a única vez aqui que eu coloquei um samba seguido do outro, que é o de 94 e 95. E é engraçado, o Chico e Anderson, que em alguns momentos eu acho que um é melhor que o outro. Em outros momentos, passa o tempo, não, aquele é melhor do que esse. Se há uma pergunta difícil de responder, qual o samba que você gosta mais da Portela, é mais difícil ainda para eu responder, qual desses dois sambas eu gosto mais. Houve ocasiões, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Houve ocasiões que eu disse que era de 94 e em outras ocasiões eu disse que era de 95. De qualquer maneira, eu jogo isso para vocês aí.
Esse desfile de 95 é inesquecível.
É inesquecível, né?
Já que você jogou pra gente, né? Eu vou sair aqui da minha posição de mediador, vou fazer um breve relato pessoal, né? Até uma certa forma uma confissão. Eu não ia muito com a cara da Portela, não. Achava a Portela ser uma escola snob, aquela coisa assim, né? Eu nasci em 75, comecei a acompanhar carnaval lá pro 80, 81, eu peguei o finalzinho daquela fase, né? Portelência, né? Mas enfim, eu sou neto de baiana do Império, minha mãe é imperiana, meu irmão é imperiano, minha mulher é imperiana, enfim, então provavelmente por isso, até por aquele ranço, eu tinha uma certa antipatia da Portela e tal.
É.
E naquele ano de 95 eu tava na arquibancada vendo o desfile do antigo setor 4, atual setor 10. E quando veio a Portela e veio à frente Paulinho da Viola veio puxando a escola. Puxando. Ele estava retornando depois de muitos anos afastado.
Isso mesmo. O Nock fez um trabalho.
Ali naquele momento, quando eu vi aquela águia com aquele guiso no bico chegando. Talvez uma das águias mais bonitas.
A águia mais bonita de todas para mim.
Ali eu entendi o que o Paulinho queria dizer com. Foi um rio que passou em minha vida, porque...
Aqui, não, mas... Você está me arrepiando,
mas é verdade. Eu sou ilha, todo mundo sabe disso, né?
É... Mas é nossa filhada, né?
Não, obrigado, Madrinha Portela, mas assim, foi ali que eu me descobri, assim, sabe, assim, caramba, essa escola é sensacional, e a partir dali eu passei a ter um carinho muito grande pela Portela, e, né, não escondo de ninguém, é uma das escolas que eu mais gosto de ir, onde mais bem sou recebido, onde tenho muitos amigos, né, além de você, Fábio Pavão, Paulo Renato, né, toda a diretoria, o pessoal, todo mundo sempre muito, muito bacana com a gente.
O desfile de 95, Luiz Carlos, na minha opinião, é assim, um desfile que está no coração de todo portelense, claro. Até pelo resultado, claro, o pessoal foi para a apuração achando que deveria
ser campeão, absoluta.
Eu lembro que
certeza absoluta da vitória.
Eu lembro que eu cheguei em casa, meu, tenho um tio, irmão do meu pai, que é portelense, né, ligou, e aí, a Portela, eu falei, já ganhou, tio, não se preocupa não, é campeão, foi.
E de todos esses anos, eu acredito, na minha opinião, acho que desde 1984, eu acompanho o Portela desde 1978, com 6 anos, entendeu? Então, desde 84, eu acredito que tenha sido o desfile mais importante da Portela. É, Portela já conseguiu outras colocações próximas a esse, já conseguiu outros vice-campeonatos.
Até,
né?
Até
o desse ano, inclusive. Mas esse de 1995 era a certeza da Portela. Era aquela Portela. Tem uma coisa que eu falo muito da Portela, o Anderson está de prova, os amigos ouvintes estão de prova. Era a Portela imponente, a Portela para cima, a Portela grande, a Portela com pluma. Com o componente da Portela olhando e falando, estou passando, me respeite. E acho que foi mais ou menos isso, não foi?
Foi, é o portelense orgulhoso. Eu diria assim, para ser didático, né, eu diria que foi um castigo injustificável dos deuses do carnaval. Não estou contestando aqui a vitória da Imperatriz, não é isso. Não é, foi um grande
mas
desfile.
Mas o Jegue não entrou.
Hã? Que é?
O Jegue não entrou.
Mas o Jegue não entrou. Exatamente, o grande samba. Agora, eu colocaria a coisa assim. Se você perguntar a alguém da Imperatriz, cita aí alguém da Imperatriz que é um apaixonado, qualquer um aí do nosso convívio, enfim.
Felipe Ferreira, João Estevam,
João Estevam, Eduardo. Então,
André Bonatti.
Perguntar ele assim: se você voltasse no trilho do tempo e pudesse dizer assim, eu não quero que tal coisa acontecesse, não queria que tal coisa acontecesse, ele vai dizer: ah, aquele carro que não entrou, queria que ele entrasse direito.
Pois é.
Tá? Agora, se você perguntar ao portelense, Rogério, Pavão, qualquer um desses aí, o que você, no túnel do tempo, você pediria que não acontecesse? Eles iam responder: nada. Eu queria que fosse exatamente como foi. Aquele desfile era nosso, nós fizemos tudo certo, nós éramos a escola mais bonita e tal, e não ganhamos.
Faz parte, coisa
faz
do canal.
Faz parte. Então, mas o samba é o samba. É que tem esse clima, é um samba maravilhoso, o samba do Noca.
Noca, Colombo e Gelson.
Noca, Colombo e Gelson. É um samba que pega muito bem, maravilhosamente cantado pelo Richard, que pega muito bem esse clima do carnaval. É como se nós dissessemos assim, você sentiu, no anterior também, Inês, você sentiu o cheiro de nosso perfume. Você sentia ali o carnaval, não é só pela letra que remetia o carnaval, não. Você sentia aquela águia super carnavalesca, com aqueles guizos, com a máscara. Tudo ali era carnaval, tudo ali era aquele carnaval das nossas melhores lembranças, das nossas maiores emoções. Não só do carnaval daquele momento, mas o carnaval dos nossos pais, carnaval da nossa cidade, carnaval da nossa história, da marca do nosso país. Estava tudo ali naquele carnaval que, olha, se me fizesse a pergunta que eu fiz, se eu voltasse no túnel do tempo, tivesse que escolher alguma coisa que eu queria que acontecido, eu diria que a Portela derrotasse a Imperatriz e fosse campeã, porque a Imperatriz não precisava tanto daquele título como a Portela precisava.
Luiz Carlos emocionado.
Poxa, sem dúvida. Só lembrando uma coisa, Luiz Carlos, foi a primeira vez em anos que a Portela contratou um intérprete, aliás, dois.
Carlinhos de Pilares.
O saudoso Carlinhos de Pilares. A Portela até então tinha Silvinho do Pandeiro, Davi Corrêa, todos na época cantores portelenses, o Dedé da Portela, tudo cria da Portela, e a Portela naquele ano foi pra ganhar o campeonato. Infelizmente.
Vamos lá.
Vamos curtir esse samba 95, Gosto Que Me Enrosco. Rádio Arquibancada, os 10 mais. Aí o samba da Portela de 95, Gosto Que Me Enrosca, um samba que a gente já conversou aqui fora do ar, já quase chorou, já se emocionou, já falou de um monte de coisa. Luiz Carlos Magalhães pegou na veia agora do portelense, e agora, já que ele pegou na veia, ele vai pegar a seringa ali, vai mexer, vai tirar até a última gota de sangue do amigo portelense. Nossa. Com um samba que é um marco da Portela, né, Chico? Conto de Areia.
O último título da Portela, considerado assim por todos os portelenses, né, que é o campeonato de 84. Conto de Areia conta a história de grandes ícones, dos três grandes ícones da Portela, né, Luiz Carlos?
É verdade. Isso é uma controvérsia, se foi o título da Portela mesmo, né, porque...
Você acha que foi?
Eu acho que não.
Olha. Também acho que não.
Eu acho que não. Porque eu tenho até uma curiosidade para ver se a Mangueira contou isso. Que a Mangueira também foi campeã na primeira instância, vamos dizer assim. Né? E depois confirmou o título. A Mangueira confirmou o título depois. Eu compreendo que o portelense considera isso como título, porque foi ali um título. Mas eu, na minha contabilidade ali, eu falo 21 vezes, porque também não quero ficar aqui, sabe, sendo...
O arauto lá da...
Mas eu, já que você me perguntou, né? Eu digo que não, que eu não considero, não. Eu considero que o campeão daquele ano foi a Mangueira. Né? Agora, eu acho que foi também uma grande injustiça. Não, quando eu falo injustiça, eu não estou dizendo o título da Mangueira, que foi um carnaval fantástico da Mangueira, até pela aquela volta, aquilo tudo foi um ícone. Eu acho que foi importantíssimo para marcar o começo, marcou muito bem o começo do sambódromo, né? Mas aquele carnaval da Portela também ali, seria, vamos dizer, seria muito justo se a Portela ganhasse. Primeiro o seguinte, porque foi, pegou na veia, porque são os dois grandes da Portela, o Paulo e o Natal, e a Clara Nunes, que é a porterense mais famosa dentro e fora. Se você juntar dentro e fora da Portela, o Paulo, vamos dizer, que é o mais respeitado, que é o maior baluarte de todos. É o sambista maior da Portela e, na minha opinião, de toda a história do samba. O Natal é um sambista fantástico para a Portela, porque o que o Paulo tinha de racional, o Natal tinha de emocional, né? E a Clara Nunes, ela além de ter enfeitiçado, seduzido o portelense, ela enfeitiçou e seduziu o povo de fora da Portela. Nós, olha, quantas vezes nós vimos a Clara Nunes no Fantástico. Não é isso?
Misturou. Eu tenho um DVD só de clipes dela do Fantástico.
Isso foi logo no ano seguinte.
Nenhum sambista teve tanto amparo no Fantástico, foi tão acolhido o Fantástico como Clara Nunes.
Foi no carnaval seguinte ao falecimento de Clara Nunes, né?
Carnaval seguinte ao falecimento dela, entendeu? Então, foi ali, não foi assim um oportunismo de falar, vamos fazer um enredo sobre Clara Nunes. Não, não foi isso. Foi ali aquela ligação de cada orixá com o principal ídolo da Portela. Dos três orixás principais ídolos. E o interessante nisso é que, como as religiões, a religião africana, ela colhe isso, né? Naquele momento em que a religião católica, a arquidiocese aqui, rejeitava tanto isso, você vê que a Portela e as lideranças religiosas, né? Não houve nenhum problema naquilo, pelo contrário, aquilo serviu para dar uma outra dimensão, para levar para tanta gente o que significava cada orixá daquele. E é um samba belíssimo, né?
Vamos curtir então? Vamos curtir o samba? Então. Vamos lá, Portela 84, samba de Dedé da Portela e Norival Reis.
Dos orixás, corambiano, é Paulo da Portela, o mundo azul e branco, o teu negro fez nascer, Paulo Benjamin de Oliveira, fez deste mundo crescer o que eu quero.
Tá aí o samba de 84 da Portela, Luiz Carlos Magalhães, aqui no programa 10 Mais da Rádio Arquibancada. Vamos para mais um samba. Esse é um samba que tem uma particularidade, né? Todo mundo conhece, né, Chico? Paulinho da Viola como grande compositor, talvez um dos maiores compositores da música popular brasileira. Na minha modesta opinião, talvez um dos três maiores. Eu sou fã de carteirinha do Paulinho da Viola. E muito pouca gente se liga ou sabe, o próprio Paulinho mesmo não se liga muito nisso, o Luiz vai falar com a gente, do detalhe de que o Paulinho da Viola já ganhou samba na Portela, né? E a Portela foi campeã com o samba dele.
Pois é, Paulinho da Viola recém saído de União de Jacarepaguá, chegando lá na Portela fazendo um samba que, é, na minha opinião, um dos mais bonitos da história da Portela e um dos maiores, né? Em cumprimento também, porque o samba é enorme, né? Memórias de Sargento de Milícia. E aí, Luiz Carlos, que te remete esse samba?
É interessante que esse samba, o porteirense gosta muito desse samba, né? Não só pelo fato da escola ter sido campeã em 66, mas inclusive as novas gerações. Por quê? Porque é um samba do Paulinho da Viola. É o único samba enredo composto pelo Paulinho da Viola. Paulinho da Viola nunca compôs um samba enredo para desfiles. E tem um outro samba fantástico dele, que é um samba para Botafogo, Carnaval de Botafogo, feito com Aldir Blanc, que é um samba maravilhoso. Mas vamos voltar aqui. E é um samba que ninguém sabe cantar. Né?
Nem ele, né?
Ele já me confessou isso, que ele não sabe cantar. A única pessoa que sabe cantar isso é a Surica. Porque, na verdade, a Surica foi uma das cantoras no desfile. No desfile da Portela, que a Portela foi campeã, a Surica estava no carro de som e cantou o samba todo. Então a Surica sabe cantar. Eu outro dia vi o Mauro Diniz, filho do Monarco, também cantando o samba inteiro. Agora, é um samba lençol, dos maiores lençóis da história, né? Que reproduz todo um livro, né? O livro Memórias Sargentos de Milícias, e que vieram um folhetim famoso na cidade. O Paulinho pegou aquilo, conseguiu colocar melodia naquele lençol e fez muito sucesso. A Portela foi campeã e é um samba que só não é muito cantado, repito, que ninguém sabe.
Mas o Martim da Vila sabe.
Martim sabe também.
Martim sabe,
gosta,
né?
Muito esse samba.
Por sinal, gravou, foi até nome de um dos álbuns da carreira do Martinho, né? Um dos álbuns, inclusive, mais bem sucedidos. E a gente vai ouvir esse samba na voz.
Chama Memória Sargento de Milícia.
Exatamente. O álbum chama Memória Sargento de Milícia. A gente vai ouvir esse samba justamente na voz do Martim da Vila, já que o Paulinho da Vila não sabe.
É tudo azul e branco.
Vamos lá. Portela 66.
Era o tempo do rei, quando aqui chegou um modesto casal, feliz pelo recente amor. Leonardo, tornando-se meirinho, deu a Maria Hortaliça um novo lar, um pouco de conforto e de carinho. Essa união nasceu um lindo varão que recebeu o mesmo nome do seu pai. Personagem central da história que contamos neste carnaval. Mas um dia Maria fez a Leonardo uma ingratidão, mostrando que não era uma boa companheira, provocou a separação. Foi assim que o padrinho passou a ser do menino tutor, a quem deu-lhe toda a dedicação, sofrendo uma grande desilusão. Outra figura importante em sua vida foi a comadre parteira popular. Diziam que benzia de quebranto,
a beata mais famosa do lugar.
Dizia que bezia de quebranto, a beata mais famosa do lugar.
Havia nesse tempo aqui no Rio tipos que devemos mencionar. Chico Juca era mestre em valentia e por todos se fazia respeitar. O reverendo amante da cigana, preso pelo Vidigal. O justiceiro, homem de grande autoridade, que à frente dos seus granadeiros era temido pelo povo da cidade. Luizinha, primeiro amor que Leonardo conheceu e que Dona Maria a outro como esposa concedeu.
Somente foi feliz quando José Manuel morreu. Somente foi feliz quando José Manuel morreu.
Nosso herói novamente se apaixonou quando com sua viola mulata vidinha esta singela modinha cantou. Se os meus suspiros pudessem aos seus ouvidos chegar,
verias que uma paixão tem poder de assassinar.
Alô, bonito!
Verias que uma paixão tem poder de assassinar.
Tá aí o samba de 66, o samba do Paulinho da Viola, o único samba enredo do Paulinho da Viola na carreira, Memória de um Sargento de Milícias. A gente vai pro intervalo, volta já já aqui com Luiz Carlos Magalhães nos 10 mais da Rádio Arquibancada.
Você está ouvindo os 10 mais.